As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia.
Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate, o Debate Melodia nesta terça-feira, 4 de abril de 2017. Manhã maravilhosa! Nós estamos juntos, hein? Aguardando aí a sua participação aqui pelo site da nossa Melodia, melodia.com.br. Você participando aqui com a gente, externando aí a sua opinião, se posicionando com relação ao nosso tema de hoje. Talvez você tenha uma experiência com relação ao nosso tema. Então fique à vontade para poder participar aqui com a gente, tá bom? Através da nossa página no Facebook também, Melodia 97. No Twitter, no arroba Rádio Melodia.
Pesquisa do dia.
Pois é, a nossa pesquisa perguntando, seja muito sincero, você tem estabelecido prioridades e metas espirituais ou só materiais ou mais materiais, né? Muito mais materiais do que espirituais. Como é que é isso, hein? Pois é, nós estamos aguardando aqui a sua participação, a sua opinião. Aqui na nossa pesquisa do dia, aqui também é o destaque do nosso debate. Quando a Melodia tem a honra e o prazer de receber nesta manhã para a gente discutir este tema, o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, o pastor Paulo Marques Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, e o pastor Adilson Henrique, da nossa querida Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, em São Gonçalo. Vamos começar então esse nosso debate orando, e o pastor Pedrão vai estar orando, abrindo esse nosso debate.
Louvado seja o teu nome, Senhor, pela alegria da salvação em Cristo Jesus e o privilégio e o dom da vida. Que teu Espírito Santo continue a ter total liberdade em tudo aquilo que será falado aqui nessa manhã. Que tu dê unção a cada um dos teus filhos, debatedores, aos ouvintes, para que eles possam ser impactados pelo poder da tua palavra. Dê porção dobrada da tua unção para o teu servo, pastor Eliel do Carmo, para que em sintonia contigo ele possa ser um instrumento vivo para conduzir esse debate segundo a tua vontade. Abençoa-nos e usa-nos em nome de Jesus. Amém.
Debate Melodia.
Pois é, vamos então ao nosso debate. Seja muito sincero na sua resposta. Você tem estabelecido prioridades e metas espirituais? Ou só metas materiais, ou muito mais metas materiais do que espirituais? Nós estamos vivenciando já o quarto mês do ano de 2017, e isso foi muito debatido, sobretudo aqui, neste horário, o que fazer para um novo ano, os projetos para um novo ano, o que colocar na agenda, o que executar, e dissecamos bem este assunto. Entramos no quarto mês deste ano de 2017. E o que você, de fato, vem fazendo? O que você tem estabelecido para a sua vida? Em termos de prioridades, metas, conquistas, derrotas. Como é que é isso, hein? Vamos então para o nosso debate? Então vamos. Pastor Paulo Marques Cozendei, meu irmão querido, bom tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, pastor Eliel, bom dia aos companheiros aqui à mesa. E esse tema, né, quando foi nos passado, a gente vai trazer a nossa memória, a nossa cultura, a cultura brasileira. Que eu, de um modo geral, o brasileiro ele não tem muito essa cultura de planejamento, de fazer metas, né? Isso é muito lá do europeu, do americano, mas ainda nós não temos essa cultura. E quem tem implementado, às vezes, essa cultura, estimulado, normalmente são as igrejas evangélicas, né? No final de ano, leva os irmãos a fazerem isso, aquilo. Porque se as igrejas também não fizerem, não tem planejamento, não. Tá? E às vezes a pessoa é estimulada a fazer aquela meta, aquele planejamento, normalmente é em relação às coisas pessoais, materiais. Dificilmente alguém faz um planejamento a nível espiritual. E isso vai cair, vamos dizer assim, naquilo que você mesmo falou, eu, pastor Iago. Nós estamos em abril e muita gente nem se lembra mais do que foi feito lá em 31 de dezembro do ano passado. Já caiu no esquecimento. 4 meses já caiu tudo por terra, né? Por que eu entendo isso? Porque quando nós temos essa questão de fazer planos, né? E principalmente na vida espiritual, quando é o tema do debate, eu preciso entender que muitos planos venham se naufragar, né? Não seguir à frente, tanto pessoal, emocional, social e material, porque nós deixamos para trás o mais importante que a Bíblia diz para nós, que é o patrimônio maior do cristão, que é fazer um planejamento espiritual. Aí eu vou à Bíblia, Mateus 6,33, ele diz o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas que ele vai falar, pessoal, material, social, vos serão acrescentadas. Então, muitos planos ou metas, já nesse mês de abril, já caíram por terra, porque no primeiro momento o cristão ele não buscou em primeiro lugar o reino de Deus. Ele não buscou a orientação de Deus para traçarem suas metas e seus planos. E aí acabam o quê? Ficando pelo meio do caminho. Então, dentro da minha primeira fala, se você quer desenvolver ou recomeçar um planejamento espiritual, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é voltar às Escrituras. Não tem como fazer planejamento sem Bíblia, tá? Sem palavra de Deus, sem orientação do alto. E muitas das vezes também, nós até vamos às Escrituras, ou seja, a nível prático. Mas e a nível de revelação de Deus? É oração. Eu vou à Escritura e confirmo na oração com Deus. Se eu sentir paz na oração, então aquele plano, aquela meta, eu creio que Deus está endossando e vai acontecer. Não vai ficar pelo meio do caminho. Por que, pastor, você está falando isso? Senão eu vou de encontro à Bíblia. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Se Deus ele vai começar algo com você, ele não vai parar no meio do caminho. Se é dele, ele vai completar. Então, muitas coisas, eles ficam pelo meio do caminho, porque a gente não leva o endosso do Espírito Santo de Deus e não vai fazer coisas aos olhos agradáveis de Deus. Então, a gente tem feito hoje, em terminar aqui a minha primeira fala, a gente tem muito ativismo hoje a nível espiritual, muita atividade, muita gente correndo para lá e para cá, fazendo e acontecendo, e muitas coisas começam, tá? Ficam pelo meio do caminho e não terminam. Aí gera uma pessoa frustrada, uma igreja frustrada, um líder frustrado, porque ele começou alguma coisa, achou que era de Deus, não era, ficou pelo meio do caminho, todo mundo à volta criticou, olha lá, começou. É tipo assim, que eu acho uma frase terrível no nosso meio. Todos nós já ouvimos isso aqui. Quando alguém começa a fazer, sei lá, alguma reforma na igreja, alguma ampliação, aí leva 6 meses, 1 ano, 2 anos, caramba, tá, isso é obra de igreja, irmão. Esquenta não, que é obra da igreja esse mesmo. Eu não entendo isso. Se é obra de igreja, tem que ter começo, meio e fim, planejar, terminar. Muito pelo contrário. As pessoas colocam essa frase como se fosse uma justa. Não, irmão, é obra de igreja, assim mesmo. Uma hora termina, pelo amor de Deus, gente. Falta de planejamento e orientação espiritual. Eu acho que não é por aí que as pessoas usam essa frase.
Tá aí. Pastor Adilson Henrique. Meu irmão, bom também tê-lo aqui. Bom dia.
Meu irmão, meu amigo, pastor Eliel, muito bom dia. Bom dia, doutor Mesa. É sempre bom estar aqui, sempre com temas maravilhosos. Parece fácil, mas seja sincero, né? E quando a gente olha para esse tema, a gente fica feliz porque vai entrar num confronto aí, né? A gente olha para... Eu quero concordar aqui com a fala do pastor Paulo Cozendei, principalmente no versículo 33 de Mateus 6. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Temos buscado isso. Olharmos também para o capítulo 7, quando fala sobre os dois alicerces, lá a partir do versículo 24, fala: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E na hora do planejamento, a gente vê o seguinte: as pessoas hoje não estão parando para pensar no que vai fazer e como fazer. Aqui um exemplo claro que metas são importantes, e o Senhor ensinou isso na sua palavra. E quando ele coloca aqui, ele coloca, são duas construções, duas casas, só que uma na rocha e outra na areia. O problema hoje é que as pessoas estão construindo, pastor Eliel, na areia. Elas não estão planejando como deveria. E quando chegar lá na frente, as pessoas vão, poxa vida, a casa caiu.
a casa não se sustentou, porque foi feita de uma forma errada, não houve o planejamento. Planejamento, ele é interessante, você tem que estabelecer. E quando se fala em metas, eu penso aqui espiritualmente falando, será que nós estamos traçando, pastor Eliel, realmente, olhando a uma casa que está firmada na rocha, nós estamos traçando metas espirituais? Na maioria das vezes, pelo menos que eu estou vendo lá na igreja, tem muitas pessoas que vão para a igreja que não estão preocupadas com nada. Nós fazemos isso no final do ano, tem um alvo baseado lá em Filipenses, e a gente fala, prossigo para o alvo. Você tem que ter um alvo durante o teu ano, espiritualmente, o que é que você quer fazer mais? Você quer crescer em oração? Você quer crescer numa vida espiritual mais sólida? Enfim, nós fazemos isso, mas a gente também pensa que não é o pensamento geral, não é. Você trabalha numa situação que é naturalmente individual. As pessoas estão dando mais prioridade, penso, ao lado material. Porque, pastor Eliel, se não tiver emprego, se não tiver nada, está tudo ruim. As pessoas não param para buscar o lado espiritual. Então, eu deixo aqui essa, na primeira fala, existem duas coisas que nós devemos priorizar. Olhamos a casa que está firmada na rocha, o nosso lado espiritual está bem tratada, está bem preparada, a gente está sabendo que o material que está sendo construído, pastor Eliel, e aquela casa que está na areia, ou seja, eu estou indo com os outros e não estou me preocupando com nada. Então, é necessário se preocupar. Eu acho que há uma mistura entre prioridades, porque as pessoas estão dando mais valor, mais vazão à parte material do que à espiritual. Não devemos espiritualizar tudo, é claro. Mas este versículo que o pastor Paulo Cozendei falou, Mateus 6,33, nos mostra que se priorizamos o reino, as demais coisas vão ser acrescentadas.
Pastor Pedrão, bom tê-lo aqui, meu irmão. Bom dia.
Bom dia, Eliel. Bom, o que difere uma pessoa de sucesso de uma pessoa normal, vamos assim dizer, é que a pessoa de sucesso, ela sabe aonde ela quer chegar. Isso já tem pesquisas, etc e tal, que poucas são as pessoas que estabelecem metas. E um grande erro também, quando se estabelecem metas, as pessoas se esquecem de que existem metas de curto prazo, médio e longo prazo. Então, a pessoa começou a trabalhar hoje, qual é a sua meta? Não, minha meta é comprar um apartamento até 2000, final do ano. Beleza, você ganha quanto? R$1.000. Como é que vai fazer para comprar um apartamento? Então, assim, não é você ter meta, as empresas hoje trabalham o seguinte, vamos ter 50 metas, nós vamos ter 3. Vamos realizar bem feitas as 3, se der, fazemos 4. Aí estamos superavitários. Então, as pessoas traçam metas, é uma peculiaridade do brasileiro, de traçar metas inatingíveis. O que acontece? Você desmotiva. Então o cara fala, não, eu vou ler um livro da Bíblia por dia. E aí o cara chegou, não conseguiu, mano, leu, entendeu? Então se ele estabelecer uma meta assim, cara, eu vou ler um capítulo por dia da Bíblia. Pronto, é uma meta exequível, é 5 minutos, 3 minutos que ele vai levar, 1 minuto que ele vai levar para cumprir essa meta. Eu vou orar assim que eu me acordo, eu vou orar assim que eu me deito, né? Não, eu vou separar 45 minutos do meu dia, eu vou separar, vou orar de joelho, não sei aonde. Aí ele não consegue, porque às vezes o trabalho exigiu mais, ou levou o filho para o hospital, fez não sei o quê. E aí o que acontece? As pessoas não retomam as metas traçadas, elas simplesmente abandonam, jogam de lado. E aí a primeira lição que serve para a gente é o que Paulo disse a Timóteo, cuida de ti mesmo. Então, querido, você precisa estar bem para poder pensar em cuidar de alguém. Então, estabeleça a sua mente. Ah, pastor, porque a minha esposa, porque o meu marido não ora, o meu filho não esquece. Se preocupa com a sua vida, porque a mulher sabe, edifica a casa, o homem é o sacerdote do lar, o homem sabe também, vai fazer a diferença na casa, o filho que honra pai e mãe, Deus se agrada. Então, cada um fazendo o seu papel. Então, cuide de ti mesmo. E estabelecer metas é algo que deve existir na vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa, em qualquer profissão. Então, meu objetivo é conseguir mudar de emprego, é conseguir um upgrade, é conseguir melhorar minha situação financeira. E aí, Jesus disse isso em Lucas 14:28, quando ele disse, se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta, calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção.
Aí todos que, os que virem o que aconteceu vão caçoar dele. Então, essa questão da gente estabelecer meta, a gente planejar. Então, o meu sonho é esse. Então, o que, que eu preciso fazer para poder? Né? Que todo planejamento é quem, como, quando, onde. Só que as pessoas traçam a meta de que o brasileiro é muito aquele que espera a volta do navio que nunca partiu. Acha que vai ficar rico porque um dia um cara vai olhar para ele na rua e dizer assim, você, pronto, eu quero dar para você a representação da Microsoft Brasil. Não existe isso. Então, Paulo diz, aquele que não trabalha, não coma. Então, a gente estabelecer metas em âmbito pessoal e principalmente espiritual, na premissa daquilo que foi falado, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
Pastor Pedro Paulo Matos, bom, meu querido amigo tê-lo aqui, bom dia.
Bom dia, pastor Léo, bom dia, debatedores, nossos ouvintes, que é a razão de estarmos aqui. Pastor Léo, quando você diz que estamos em abril e tem pessoas aí que estão tendendo para um lado e outro, pior são aqueles que pararam tudo. Nem o material estão buscando. Porque o importante é buscar o espiritual. É tremendamente mais importante do que tudo. Mas tem pessoas que pararam no tempo, no espaço, né, e não estão fazendo nada. Nem o espiritual e nem o material. Uma vez, um jovem me procurou que ele tinha feito um voto a Deus, no final de ano, de dar o dízimo do dia em oração. Ou seja, ele ficar 2 horas e pouco orando por dia. Ele não conseguiu. Ele entrou em depressão. É aquilo que foi falado aqui. Faz um voto grande demais, aí depois não cumpre, aí entra em depressão. E tem pessoas com temor, eu até admiro o temor, que ficam agora deprimidas porque não conseguiram fazer aquilo que prometeram diante de Deus. Então, o que, que eu fiz? Eu fiz a oração de cancelamento de voto. Se ajoelha aqui que nós vamos orar e cancelar esse voto. E você vai fazer, em vez de 10%, vai fazer de 1% do seu dia. E tirei da consciência dele, ele estava fazendo de boa fé. Tem muita gente, pastor Léo, que fazem votos, traçam metas em finais de ano e aniversário, de boa fé. Só que não tiveram uma orientação racional. E dentro do que o pastor Pedrão falou, o curto prazo é 6 meses. O que, que eu posso fazer em 6 meses? Faculdade de medicina? Não dá. Não dá, não tem como. Médio prazo é 2 anos. O que, que eu posso fazer em 2 anos? Faculdade de Direito também não dá. Um longo prazo é 7 anos. Então nós precisamos ter isso na mente. O que, que eu vou fazer? E agora não ficar ansioso. Esse ano eu não consegui cumprir. Claro, se for um projeto de longo prazo, não vai conseguir cumprir. A mesma coisa é o espiritual. Tem pessoas que querem conhecer tudo hoje. A gente, quando fala de teologia sistemática, por exemplo, é conhecimento para a vida inteira. Não adianta ler 24 horas que não vai absorver. É um crescimento. Não adianta entupir uma criança de 1 mês com comida que ela não vai crescer do tamanho de 1 ano. É crescimento natural. Conquista natural. É isso que a gente tem que entender. Existe um crescimento natural material, existe um crescimento natural espiritual e não tem regras que mude isso. E aí, por que que as pessoas se frustram? Porque falta equilíbrio. Equilíbrio em saber dividir o que que é espiritual, o que que é material. Falta perseverança, falta determinação para poder fazer os seus votos materiais e espirituais. E não vou ser hipócrita aqui dizendo que não, eu só quero saber do espiritual. Claro que não. O desemprego está aí. A necessidade está aí. Tem pessoas que estão com tanta necessidade, pastor Léo, que não conseguem nem pensar no espiritual, não conseguem nem orar direito de tanta necessidade. Então é a hora do equilíbrio. É a hora de conseguir conquistar o espiritual, que é buscar a Deus, descansar. O Salmo 37, né? Que descansa no Senhor, creia nele, busque o Senhor, descanse e creia que Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer.
Tá aí. Aqui, Berriel, participa com a gente no Nova Iguaçu. A paz, pastor Eliel e debatedores, parabéns pelo tema. Sinceramente, fiz somente planos materiais. Parecendo que puxei o freio de mão espiritual. E olha que até os planos materiais ainda não comecei alguns planejados. Olha aí. Aê. Obrigado pela participação, meu irmão. Isabela de Petrópolis, assim, na verdade, quando buscamos as coisas espirituais, estamos buscando o que é eterno e que ninguém pode nos tirar, enquanto tudo que é material é efêmero, passageiro. Bom mesmo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, como diz o texto de Mateus 6,33, pois o material é acrescentado à medida que busca coisas espirituais em Cristo Jesus, que nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Pastor Paulo Marques, e aí, exatamente, eu queria entrar exatamente aqui nessa questão, que não tem problema nenhum. Aliás, é até muito salutar fazer metas materiais. Tem que ter, e a Bíblia fala sobre isso, né? Provérbios vai falar sobre isso. O coração do homem faz muitos planos, mas a resposta certa vem de Deus. A questão é que falta maturidade para a gente entender a resposta certa de Deus, porque qualquer coisinha a gente já melindra, já fica meio complicado, às vezes já abandona completamente até mesmo a vida ou a vontade de viver, não, pastor Paulo?
Não, com certeza. Antes de responder a tua pergunta, estava analisando aqui, a rádio tem uma gama enorme de ouvintes, né? E do outro lado, deve ter alguns pastores aí pensando como ele viria uma estratégia para encher a igreja. O pastor Pedro Paulo já deu uma ideia, né? Culto de cancelamento de votos. Vem aí, vai encher a igreja.
Não dá
Cê
ideia.
Pode ter certeza.
Não dá
eu
ideia.
Deu ideia aqui, vai acontecer um monte de gente. E como eu não tinha pensado nisso antes, adota a patente lá, viu? Voltando aqui à tua pergunta, né? O que que acontece? Atos, né, no capítulo 1, logo na sequência, a gente vai ver aqui a questão da missão de cada um de nós, dada por Deus. Por exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo recebeu uma visão celestial vinda do alto, né? E ele, a partir daí, ele colocou aquela visão se tornou a sua meta. Então, ele não simplesmente buscou fazer o que ele queria. A meta dele, humana, dentro do contexto religioso, quando ele sai lá de Jerusalém e vai para Damasco, era o quê? Perseguir cristãos. Porque ele achava que ele estava fazendo algo em favor da religião. Ah, do judaísmo, daquilo que ele cria, e muito mais ainda, ele estava fazendo algo em favor de Deus. Mas no meio do caminho, quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele percebe aquilo, quando é revelado a ele o que ele realmente deveria fazer de fato e de direito, ele muda a meta dele. De perseguidor, ele passa a ser perseguido. Ele passa a se dedicar à obra do Senhor, ele passa a se envolver na obra do Senhor. Então nós precisamos estar dentro de um planejamento, como já foi colocado, a gente precisa fazer planejamento material. Nós vivemos no mundo, está no mundo capitalista, você tem que ter dinheiro para comprar as coisas. Não vai colocar pote de ouro e de prata na porta de ninguém, nenhum anjo vai vir fazer isso. Obviamente a gente tem que ter um planejamento material, financeiro, entendeu? Para nós vivemos nesse mundo de uma forma digna. Mas o planejamento espiritual, eu queria colocar aqui também uma ênfase, que muitas vezes a gente faz um planejamento espiritual individual, tá certo? Para nós mesmos, a minha vida, vou fazer uma meta para a minha vida espiritual, como já foi colocado aqui, vou ler a Bíblia, tantos capítulos, eu vou orar, vou jejuar, etc e tal. Mas eu queria colocar um outro lado da questão, olhar para fora, não no meu, olhar para o meu próprio umbigo, mas olhar a nível de igreja. O que que eu posso fazer? Tá, olhando para a minha vida, fazendo uma análise da minha rotina, da família, do contexto que eu estou, o que eu posso fazer em favor da igreja? Entendeu? A minha meta em favor da igreja. Por exemplo, como eu posso me dedicar, me colocar à disposição, como foi falado ontem aqui, achei muito show aquele debate ontem, achei que era de evangelismo, a gente precisa tratar muito isso nas nossas igrejas. Como eu posso me predispor a traçar meta para poder ajudar a minha igreja no evangelismo local? O que eu estou fazendo por isso? Um exemplo. Eu não estou pensando em mim, eu estou pensando no reino. Entendeu? Então eu tenho que procurar traçar metas também para fora da minha vida. É legal você traçar meta espiritual, como ler Bíblia, como orar, como jejuar, entendeu? Como buscar as coisas do reino. Agora, em favor da igreja, o que eu posso fazer para me colocar à disposição da liderança da igreja? Olha, eu estou aqui à disposição. O que a igreja precisar de mim, tá? Seja em que área for. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ele tem pouco tempo na igreja, e ele estava procurando entender qual era o papel dele na igreja. E quando, num culto, Deus falou para ele, falou: pastor, vim aqui, eu entendi qual é a missão que Deus tem para mim na igreja. E se a minha missão é essa, eu estou aqui para cumprir a minha missão. Se colocou à disposição para cumprir a missão que ele estava buscando e ele não sabia qual era dentro de uma igreja. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus, para que Deus possa colocar para nós as nossas metas que ele tem a favor do reino. O apóstolo Paulo tinha uma meta, volta a falar, recebeu uma visão celestial, seguiu por outro caminho, obedecendo aquela voz do Senhor. Então, eu creio também que eu preciso me colocar, fazer uma meta, um planejamento, não somente a meu nível pessoal, mas a nível de reino, porque eu faço parte de um reino.
Eu não sou um sozinho, eu tenho uma igreja, tenho um corpo, tenho uma cabeça. E muitas vezes alguns planejamentos são feitos a níveis individuais, pessoais, a questão espiritual também. E a igreja fica quem? Tá? Fica um ou outro ali, às vezes o pastor se desgasta procurando lá, com ela, irmão, pode fazer? Não, não dá, não, não dá. Às vezes o pastor tem, Deus colocou algumas metas para ele como igreja, e ele não consegue implementar porque ele não tem pessoas para ajudar, tá junto com ele. Então você, querido, está do outro lado, se coloca à disposição, faça metas para que você possa ter tempo, se dedicar na obra, envolver-se no reino. Não pessoalmente, mas o que, que eu posso fazer em favor do reino? Então isso é que você pode também estabelecer como meta.
Tá aí. Eu também tenho a sensação, ô pastor Adilson Henrique, que existe uma dificuldade também da questão de prioridade. Eu acho que o brasileiro não sabe o que, que é isso. O que, que é prioridade? O que é urgente, o que, que não é urgente? Tem coisa que é urgente, tem coisa que é necessária, tem coisa... E o sujeito fica perdido, quer dizer, o que pintar na frente para ele, ele acha que aquilo ali é prioridade, hein, pastor Adilson?
Exatamente, pastor Eliel. É, como foi falado no início, eu acho que o brasileiro ele ainda não sabe priorizar. E a gente olha aqui o versículo de Provérbio 21:5 diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Todas as vezes, se você elabora, se você procura fazer as coisas com prioridade, olha, tudo é muito melhor. É, às vezes acontece alguma coisa, isso lá em Jardim Nogueira, né? Na igreja dos irmãos, talvez não aconteça, mas um irmão comprou lá um carro e disse assim: ô, pastor, eu queria que o senhor orasse, porque o carro só dá problema. Esse carro tá horrível, não aguento mais. Eu disse para ele: vai orar agora? E como é? Não, comprei de um abençoado aí, que estava barato, parcelou o negócio e etc e tal. Quer dizer, ele não fez a coisa apressada, não pensou, não se planejou. Quer dizer, fez tudo errado e depois a gente vai tentar resolver uma coisa que não tem como resolver. Como o pastor Pedrão disse, aliás, nós estamos na mesa dos P's hoje, né? Só tem P aqui, né? É, então, o pastor Eliel, é fantástico isso que o senhor coloca, porque a pessoa precisa parar para priorizar. E como prioriza? Tem o versículo também lá em Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muito conselheiro. Quer dizer, a pessoa não para para ouvir, não quer receber um conselho. Às vezes eu não sei fazer uma coisa, o pastor Eliel é causídico, então se eu quero estudar alguma matéria, quero saber de alguma coisa, ele vai me responder bem. Agora, dentro da minha área, eu vou saber responder. Agora, às vezes a pessoa não sabe fazer, não quer receber conselho de ninguém, não aceita, pastor, opinião de ninguém. Você que está aí do outro lado, às vezes você quer fazer tantas coisas, quer fazer tudo ao mesmo tempo, e aquilo não é execuível, aquilo não adianta. Você queria fazer uma coisa que você não tem condição de fazer. Então, o que precisa é a pessoa também parar para pensar e ouvir o conselho. Porque quando o cidadão recebe um conselho, ele pode não saber, mas tem alguém que sabe. E esse alguém que sabe vai nortear o caminho, vai orientar. E aí, pastor Eliel, se é orientado, vai fazer melhor.
Tá aí. Deixa para o intervalo, então. A gente já volta com a segunda parte aqui, com a segunda parte inteira, para a gente continuar discutindo aqui este assunto. E você participando aí com a gente, aqui através do melodia.com.br.
Estamos apresentando Debate Melodia.
Eu já voltamos, rapidinho, a gente não perder aqui nenhum momento desse nosso debate nesta manhã, discutindo o tema. Seja sincero, hein? Você tem estabelecido prioridades e metas espirituais ou só materiais ou mais materiais, hein? Como é que é isso? Eu quero você participando aqui com a gente. melodia.com.br, você externando aí a sua opinião. Estamos discutindo aqui este assunto com o pastor Adilson Henrique, pastor Paulo Marques Cozendei, com o pastor Pedro Paulo Matos e também com o pastor Pedrão. E aí, Pedrão, aqui é o momento exato para a gente falar sobre essa questão de barganha. Porque é possível também que tenha muita gente agora, né, buscando ou tendo a prioridade espiritual porque perdeu o emprego, porque não conseguiu, por causa da crise que está aí, tem um monte de conta, o sujeito corre para a igreja, mas quando ele deveria ter administrado lá, ou de repente ter tido uma postura de ter prioridades e metas espirituais, porque uma coisa não anula a outra, é bom a gente falar isso aqui. Mas muita gente agora correndo tal qual a oferta, que não seja por tristeza e nem por necessidade, mas que seja pela alegria. É isso que a Bíblia fala, hein, Pedrão?
Pois é, Léo. Lamentavelmente, as pessoas são reativas e não proativas, né? Não são preventivas. Então, as pessoas não conseguem entender ainda quem Deus é. Isso parece simples, mas é grave. As pessoas não sabem quem Deus é, não sabem a sua forma de agir. E aí isso gera o quê? Gera na pessoa uma insegurança, ela acha que pode mudar a mão de Deus, ela acha que ela pode direcionar Deus, pode ensinar Deus, pode cativar Deus. E aí ela entra num frisson, porque o que acontece? Ela vive uma vida desleixada espiritualmente, e quando perde o emprego, é acometida por uma coisa, ela tem uma overdose de igreja, de metas, de objetivo, monte, propósito, campanha. Vai em todas as igrejas, não vai em uma, corre para lá, para cá. E, querido, eu quero dizer que isso não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é você permitir que Cristo nasça em você, governe a sua vida, porque Ele se fará presente em todas as situações. Não vai ser o deserto que vai modificar a sua forma ou você, né? Então, quando nós passamos pelo deserto, algumas pessoas falam que Deus, durante a nossa caminhada, Ele fala. No deserto, Ele grita, né? A gente consegue ficar mais sensível à voz de Deus, né? A gente consegue perceber as nuances e aquilo que Deus está falando. Então, as pessoas acham que podem mudar isso. É como se Deus fosse um pistolão que eu só guardo e uso quando eu tiver um problema grave. Então, eu tenho um problema mais ou menos, esse eu resolvo. Deus, deixa isso aqui, não precisa resolver não, deixa que isso aqui eu resolvo. E aí, quando a chapa esquenta, aí é um problemaço, aí você vai recorrer ao pistolão, que é Deus, para tentar resolver a situação. Isso está errado. Você jamais vai entender a didática divina. Não sei por que o povo precisava ficar 40 anos no deserto. Não podia ser 5, podia ser 10, né? Não podia ser 3. Por que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra? Moisés, depois de tipo 40 anos, o cara penando, aí não vai entrar. Então, nós não vamos entender a didática divina, a forma de Deus agir, porque nós não somos Deus. Então, o nosso relacionamento com Ele precisa ser um relacionamento de amor, um relacionamento de fé, um relacionamento de confiança. Então, como as pessoas costumam dizer, que Deus é bom o tempo todo. Então, Deus não é bom somente em alguns momentos, que algumas pessoas pensam que Deus é bom quando você recebe uma boa notícia de emprego, Deus é bom quando nasce um filho, mas Deus é mal quando uma pessoa morre, Deus é mal quando você descobre uma enfermidade. Isso é uma blasfêmia, isso é uma coisa assim absolutamente errada. Deus é bom o tempo todo, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E Deus sabe aquilo que precisa fazer. O que falta às pessoas, Eliel, é senso de prioridade. Eu tenho tentado ensinar a igreja a qual sou pastor através da minha vida. Porque, por exemplo, vocês sabem, a Marisa teve um coma, uma meningite, e a minha prioridade é cuidar da minha esposa. Eu vou à igreja, eu prego nos 3 cultos da igreja, eu prego, mas não estou no dia a dia da igreja, não estou todo dia de manhã, de tarde, de noite, eu pego a Marisa, levo ela para o coisa, faz ginástica, faz academia, faz fisioterapia, faz fonoaudiologia, faz aula de canto, faz não sei o quê. Eu vivo em função dela. E aí tento me organizar na agenda, tem culto, eu marco tentando atender as pessoas mais urgentes um pouco antes. Então isso é prioridade. Então hoje ela é prioridade. Então não adianta eu falar, você tem que amar a esposa, e eu não demonstro isso com a minha atitude. Então a minha prioridade hoje é, como já foi a minha prioridade, a minha dedicação à igreja. Então assim, coloquei a Marisa um pouco de lado para poder atender, vai, visita, coisa, para cá, para lá, para cá. Então esse senso de prioridade é que falta às pessoas. É por isso que elas perdem as famílias, perdem os filhos, perdem as coisas, porque acha que a prioridade é trabalhar e dar um iPad para o filho, dar um iPhone, dar um Xbox, eu boto comida dentro de casa, e não é isso. Falta amor em todas as situações.
Tá aí. Aqui, ó, o Célio Félix de Bangu, dizendo assim, a paz a todos. No processo de planejamento, procuramos responder às seguintes perguntas. O que pretendo alcançar? Em quanto tempo pretendo alcançar? O que posso alcançar isso que pretendo? Como posso alcançar isso que pretendo? O que fazer e como fazer? Quais os recursos necessários? E o que e como analisar a situação a fim de verificar se o que pretendo foi alcançado? Boa! Legal aqui. O que, na verdade, já foi dito em outras palavras aqui, pastor Pedro Paulo, mas é uma realidade. Eu acho que a gente tem que, se eu quero alcançar algo daqui a 5 anos, o que, que eu vou fazer hoje para daqui a 5 anos? Não, espera chegar a 5 anos e não fez absolutamente nada, ou então começa a fazer daqui a 1 ano, 2. Eu acho que essa questão também complica muito, não, pastor Pedro?
É, e na nossa cabeça precisa estar muito bem arrumado isso. A questão da prioridade, da emergência, da urgência, do curto, médio, longo prazo, e investir nisso. Como você bem colocou, tem pessoas querendo se formar, mas nem começaram a estudar. Não se esforçaram para isso. Não buscaram isso. Não se empenharam nisso. Há pessoas aí perdendo empregos de 10, 15 anos. Em alguns casos, qual foi meu conselho? Falei, olha, você pega... Ah, porque eu vou comprar um carro novo? Fazer... Não faz isso, não. Você pega toda a indenização que você recebeu e você coloca no banco e tira todo mês o equivalente ao salário que você vivia. Isso vai te dar aí uns 6, 8, 10 meses de paz. Porque às vezes a pessoa, quando faz isso, pastor, ela perde a paz, ela vai arrumar dívida, ela vai ficar ansiosa, vai ficar preocupada. E aí ela vai perder a paz, a alegria, e isso vai influenciar também nessa questão espiritual. Então, precisamos, o testemunho do pastor Pedrão é uma inspiração, é a experiência real, nós conhecemos a história e muitos outros que nós, meta, a minha meta é essa. Eu estou com um filho que não está conseguindo cumprir a meta na escola, eu vou parar tudo para cuidar dele. Eu não vou ficar exigindo dele, eu vou ficar cuidando dele. E às vezes, nesse cuidar, não é dar coisa, é tirar coisas. Aí entra a questão da humildade. Quantas pessoas que não querem descer de nível porque moram num apartamento tal, perdeu o emprego e agora vão se endividar para manter padrão. Muda de bairro, troque de carro, venda carro, seja humilde. É crise, então eu vou resolver. Por quê? Porque eu tenho meta, eu dou um passo atrás... Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu não quero ficar endividado, não quero perder a paz, não quero perder a minha alegria, não quero perder a alegria da salvação. Então, pastor Leal, essa questão, você bem colocou a questão de meta. Tem muita gente que não sabe o que é isso. Estão andando, estão vivendo só por viver. Estão flutuando num planeta Terra. Não sabe onde querem chegar. Essa colocação do ouvinte foi perfeita. Você saber o que precisa, onde quer chegar, qual o tempo que isso vai demandar, e começar a fazer isso hoje, agora, nesse instante. Tá? Não conseguiu fazer até agora? Não se deprima. Não rasgue o plano. Mas veja o que é possível fazer ainda para esse ano e para os próximos anos.
Tá aí. Tem uma máxima que diz que toda vez que você for fazer alguma coisa e demandar tempo e dinheiro, pare, sente e planeje. Vai gastar dinheiro, sujeito? Não, vambora, dá sim. Aí não dá. Aí Lucas 14, 28, Jesus dá um espetáculo ali, o sujeito passou direto. Aqui o pastor Adriano de Curitiba, Paraná, disse, não é verdade? É só colocar prioridade, em primeiro lugar a vida espiritual, buscando a Deus em primeiro lugar, como o Senhor Jesus nos ensinou em Mateus 6,33. E para as outras, e para as coisas materiais, Deus nos ensina no livro de Jó 22,28. Se projetas alguma coisa, ela te sairá bem. E a luz brilhará em seus caminhos. Legal, obrigado, pastor Adriano, pela participação, meu irmão. Edivan de Eden diz aqui, a vida espiritual engloba todos os aspectos da vida material. Trabalhar bem, ser diligente, é a parte da vida espiritual. Obrigado. Ainda o Germano aqui de Naviraí, no Mato Grosso do Sul, participando aqui com a gente, dizendo assim, pastor Eliel, agora estou dando prioridade à vida espiritual. Sofri uma repreensão de Deus, aprendi agora. Aí. Obrigado, Germano, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Paulo Marques Cozendei, quando a gente fala aqui em vida espiritual, né, em metas espirituais, em coisas espirituais, queria caminhar um pouco mais nesse sentido, porque fica parecendo também que às vezes é só ir para a igreja, é só participar, fazer parte ou estar sempre na casa de Deus, sempre ali, e não é isso, a vida espiritual é muito mais ampla do que isso, não, pastor Paulo?
Com certeza, né? Quando se trata de espiritual, querido, é transcendente, é metafísico, fora de quatro paredes, não é ambiente ali de quatro paredes que vai fazer
com que você desenvolva metas espirituais. E com certeza o Espírito Santo está dirigindo isso aí. Eu separei três coisas do meu objetivo aqui. Primeira delas, algumas pessoas querem, ah, eu quero crescer em santificação. Né? A meta dele, eu quero crescer em santificação, quero buscar mais a santidade. Aí, como você pode fazer isso? João 15,15 diz que para que você cresça em santificação, você tem que procurar cada dia mais andar segundo Cristo. É Ele que nos dá a santificação. Quando é que Jesus chamou os seus apóstolos de amigos? Né? Santificação é procurar ser amigo de Jesus. 3 anos depois que os discípulos estavam andando com Jesus, final do ministério, João 15,15, Jesus diz, agora já não somos servos, e sim de amigos. Tá? Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Então, se você quer crescer em santificação, querido, você precisa buscar andar de acordo com o Senhor, com a palavra dEle, com a Bíblia. Buscar ser amigo de Jesus e menos amigo do mundo. Porque tem gente que quer crescer em santificação e a Bíblia diz, se você quer ser amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Não tem como dar as duas coisas juntas. Porque às vezes a pessoa acha que santificação, pastor Léo, domingo à noite, culto na igreja. Ele levanta a mão, ele ora, ele faz, ele acontece. Saiu dali das quatro paredes, a vida dele está tudo é torta. Ele deve, ele xinga palavrão, ele fornica, ele adultera, não sei. No outro domingo ele está dentro da igreja, ele está se santificando. Não é esse o caminho. É andar no dia a dia com Jesus. Os discípulos, para poderem receber o título de amigo de Jesus, eles tiveram que andar 3 anos com Jesus. Passaram por reprimendas, situações, choraram, riram juntos. É assim que é crescer em santificação. Segunda coisa que a gente vê muito no nosso meio hoje, metas espirituais. Eu quero ser um missionário. Eu quero pregar o evangelho no mundo inteiro, missões mundiais, transculturais. Mas ele não consegue evangelizar no bairro. Ele não consegue evangelizar no trabalho. Como é que ele quer ser um missionário? Então ele tem que, a meta dele tem que começar pelo ambiente dele local. Ele não evangeliza a família, não evangeliza no bairro, não evangeliza lugar nenhum. Como é que você quer ser um missionário transcultural se você não consegue evangelizar próximo à sua igreja local? Então comece pela igreja local, comece no bairro. Outra coisa também muito nosso meio. Todo mundo hoje quer ser pastor. Ah, minha meta é ser pastor, quero ser pastor. Tá, primeira coisa, Deus te chamou para ser pastor? Tá? Se Deus não te chamou, querido, você vai ter muita dificuldade no meio do caminho. Tá? Porque pastor não é título, pastor é função. Tem muita gente que mistura título com função. Tem muita gente com título de pastor aí que não tem a mínima noção do que é ser pastor, mas ele tem título. Agora, a função pastoral é no dia a dia. Deus vai estabelecer com você como você vai se tornar um pastor de fato e de direito a partir do seu dia a dia. Você ama as almas perdidas? Você ama a igreja de Cristo? Você ama a palavra do Senhor? Você se preparou teologicamente para isso? Porque às vezes as pessoas que querem serem pastor, faz nada contra, faz um curso aí de teologia correspondente de 30 dias, pega um diploma, já tem diploma, agora já posso ser pastor. Não é isso, tá? A gente tem que se preparar teologicamente, espiritualmente, emocionalmente, em todos os níveis, para você exercer o pastorado. Não é assim não, traça metas, começa a partir de hoje, se envolver, amar a Bíblia, a partir daí, quando desenvolver, no tempo certo, você vai conseguir chegar ao ministério pastoral. E a gente tem visto hoje muita gente leiga com o título de pastor, muita gente ensinando coisa errada, porque ele acha que ser pastor é assim da noite para o dia, tá? É fábrica de pastores no Brasil hoje, é fábrica de pastores. E a gente tem visto isso aí, porque as pessoas lá atrás, tá, não estabeleceram metas, querido. Eu, para ser pastor, depois de casado, com filho, com faculdade, estudei 4 anos, mais 2, 6 anos de teologia, tá? Para depois, então, ser ordenado e por aí vai, trabalhar em congregação, igreja. Então, foi um processo. A pessoa hoje, às vezes, quer tudo isso. Ele quer santificação, mas ele não quer andar como Cristo andou. Ele quer ser missionário, mas ele não entrega um folheto na vizinhança. Ele quer ser pastor, ele nunca ministrou para ninguém. Então, tudo tem um processo. E acho que estabelecer metas, né, como é a pergunta do debate, a nível espiritual, querido, começa com um processo. Não é de uma hora para outra. E coloque tudo isso, submeta tudo isso ao Espírito Santo de Deus. Se você tiver paz, se o Senhor for com você, as coisas vão acontecer. Se não for, você pode até conseguir, tá? Com esforço humano. Mas você não vai ser feliz, não vai ter paz de espírito e a tua vida vai ser uma vida muito triste, porque você vai estar fazendo algo que não te dá prazer.
Tá aí. Pastor Adilson Henrique, são duas jornadas, na verdade, nós estamos falando. Uma espiritual, jornada espiritual, ela é fantástica e ela é maravilhosa por causa de Jesus. Se a gente analisar a partir de nós, é complexa demais. Mas essa é a caminhada, é o alvo. Existe uma carreira que nos está proposta. Às vezes a gente abre mão de tanta coisa espiritual na obra de Deus por algo material. E a gente diz, não, meu irmão, mas isso aqui foi Deus que abriu essa porta. A gente tem um outro entendimento de que Deus abriu e o sujeito vai, mergulha de cabeça ali naquela proposta. E daqui a pouquinho a família está derrotada, a família dele está no chão. Ele está derrotado, ele está fora. Que resultado é esse? É uma perturbação, o sujeito está impaciente, não tem paciência para nada. Existe uma agonia na alma dele em busca de uma proposta. E não é essa a proposta de Deus para a vida do homem, pastor Adilson?
Correndo fora do tempo. É o mensageiro sem mensagem, Aimarás. Ele era corredor. O Cuxita corria bem, mas não era o dia dele correr. Não era o dia dele correr, ele correu fora do tempo, olha, não, seja o que for, deixa que eu vou lá, eu entrego e saio correndo igual um maluco, não, você quer ir, vai, mas não é você não, hein? Então o problema é que as pessoas estão, de uma forma desenfreada, fazendo essa mistura, não entendendo a hora do correr, a hora do seu momento, a hora do seu chamado, são precipitadas naquilo que querem falar. Ou seja, e aí, pastor Eliel, abandonam a família, abandonam tudo, e tem daquele que às vezes até abandona está vivendo aparentemente bem, e ele fala assim, ó, Deus mandou largar tudo e eu vou fazer isso, e às vezes Deus não mandou largar nada. Ele tem um interesse naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele está projetando, e a Deus mandou. Quando Deus manda uma pessoa chegar na igreja e diz assim, ah, pastor, acabou o tempo, talvez não tenha isso lá na igreja de vocês, lá tem. De vez em quando aparece, ah, acabou o tempo, né? Agora eu tenho um novo lugar para ir. Eu falei, acabou, só quero te fazer uma pergunta. Deus falou isso com você? Falou. Então tá bom. Quanto não, pessoa já voltou, ah, não, Deus não falou, não. Ah, como é que Deus não falou? Sabe por quê? Porque as pessoas querem ver. Hoje as pessoas veem a igreja como uma situação para atender os seus deleites. Ah, essa igreja é boa porque me atende aqui. Não, não me atende mais. Ah, eu vou lá para o pastor Pedrão agora. Ah, não quero mais lá. Eu vou lá para o pastor Pedro Paulo. Não vou mais. Ah, eu vou para o pastor Paulo Marques lá, que lá está diferente e tal. E aí vai rodando por aí, vai rodando porque está deixando de priorizar, pastor Eliel, e é muito ruim. E aí tem um fato aqui que eu quero terminar aqui dizendo o seguinte, a gente também esquece também que a igreja, ela não é tudo, é o dono da igreja. Existem outras pessoas que são donas de igreja. O dono da igreja que é tudo, aí a pessoa esquece até de um médico, de se cuidar. Se ele não está bem de saúde, como é que ele vai cuidar? Ele vai chegar um momento que ele vai parar. Esse exemplo que o pastor Pedrão deu aí, fantástico. Às vezes a gente deixa a família de lado, pensa em tantas outras coisas para agradar o seu ego, massagear o seu ego. Então, pastor Eliel, a gente precisa pensar o seguinte, tem que priorizar, olhar com carinho as coisas e não confundir, porque senão... Ele nem cuida do material e também não cuida do espiritual. E se não cuida do espiritual, do material também ele não vai cuidar, porque a vida dele está deixada ao léu. Então, se ele sabe priorizar e dividir aquilo que é material, aquilo que é espiritual, não aquilo que eu quero me dar bem, aí ele está no caminho certo.
Tá aí. Pastor Pedrão, já existe uma dificuldade tão grande se buscar essa questão de prioridade, priorizar e colocar metas na vida espiritual. Se não bastasse só isso, essa dificuldade, as mensagens também não são muito, muito nessa linha de sujeito ser servo, de ter a mente de Cristo, de caminhar com Cristo, ser diferente no mundo. As mensagens não estão também nessa linha não, pastor Pedrão.
As mensagens mudaram e mudaram muito, porque na década de 60, 70, pouquinho de 80, pregação ela era pautada na renúncia. É você abrir mão das suas vontades, era você abrir mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Era você estar disposto a tomar a cruz de Cristo, porque tomar a cruz de Cristo não é quem é pastor, é todo aquele que segue a Jesus Cristo. E aí, essa questão da renúncia, aí com o tempo foi parando, a pregação também sobre pecado, sobre mudança, sobre transformação... também parou. E aí o que acontece? As pregações hoje, que existem na homilética, pregações específicas, né? Pregação vocacional, evangelística, doutrinária, né? De alento, pastoral, existem vários segmentos. Existe essa palavra pastoral, que é uma palavra de conforto, de consolo, hora de encorajamento. Mas hoje, a Bíblia da maioria dos pastores são os livros de Elai Ribeiro e tantos outros que ensinam essa questão da autoajuda. E aí tira o foco de Jesus. Por isso que as pessoas não têm medo, tira o foco de Jesus. E aí é aquele lance do que você consegue, você precisa ter força pessoal, você é um homem de Deus, você... E aí a Bíblia é absolutamente... Eu fico chocado, eu fui procurado por um pastor da nossa denominação, que aí parou na igreja para se tornar membro, e ele disse assim, olha, eu estou rodando aqui com a minha família, ele viaja muito, então eu venho 6 cultos no máximo, né, por ano, ele disse, mas a minha família precisa. E nós estamos procurando uma igreja que pregue a Bíblia. E ele rodou, aí eu falei assim, cara, mas o que será que está acontecendo? Assim, né? Se eu sou pastor, eu vou pregar o quê? Que não a palavra de Deus. Só que aí, nesse mercantilismo gospel, as pessoas têm medo de anunciar a verdade. E aí, Eliel, faltam profetas e sobram sacerdotes. Pessoas que querem manter o seu emprego, querem manter a sua posição de levita, cuidar das coisas do templo, e aí faz aquilo que o povo gosta de ouvir. Não fala sobre dízimo, não fala sobre coisas. E aí o profeta é o cara que bota o dedo na ferida. É o cara que diz, vocês pecaram, vocês... E aí falta profeta. E aí, nessa questão toda, o povo fica perdido, porque o povo é inocente, Eliel. A Bíblia diz, ai daqueles que desviaram dos meus pequeninos. Tem pessoas que entraram nessas igrejas e são pessoas de boa fé, de boa índole, que estão fazendo aquilo que o seu líder religioso ensinou que deve ser feito. E aí o que acontece? A gente precisa mudar a nossa postura, porque, querido, avivamento, santidade, só acontece quando existe um genuíno retorno à palavra de Deus. Você pode vir de helicóptero, ungir o Rio de Janeiro, despejar óleo de ponta a ponta, você pode subir no monte, não vai resolver o problema. O que resolve o problema é o retorno à palavra de Deus, porque ela é o firme fundamento, né? E ela vai dar o direcionamento para a gente daquilo que a gente deve fazer ou não.
Tá aí, Marcelo Passos de Realengos aqui, a Paz Pastores. Entendo que quando nós corremos atrás da bênção, é porque ela está fugindo de nós. Quando focamos nas coisas que são eternas, as bênçãos nos perseguem. Perfeita analogia, né? Tem um monte de gente aí alucinado, correndo. Ah, não, ali tá legal. Se você for ali o couro come. Ali você... Aí não adianta, pastor Pedro. Aí...
É que não lê Bíblia. Deuteronômio 28 diz, as bênçãos vos alcançarão. Tu tá andando e a bênção tá correndo atrás de você. O dinheiro tá correndo atrás de você, a saúde, porque você tá servindo a Deus. E antes da bênção correr atrás de você, diz, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. E como é que eu ouvi a voz de Deus? Planejando a minha vida, traçando metas na minha vida, para que o material e o espiritual estejam em perfeito equilíbrio. Pastor, essa questão de não cumprir meta, a gente pode fazer até uma ilustração com relação a regime. Nós estamos acostumados a comer entulho na nossa alimentação. Se tem um povo que come mal, é o povo brasileiro, a gente come mal. E por isso tantas doenças, né? Tem chegado porque a pessoa, ela não consegue. O médico diz, olha, para de comer açúcar, ela não consegue. Para de comer doce, não consegue. Chocolate, então, nem parar de jeito nenhum.
Tá chegando aí.
Tá chegando aí,
tá chegando
o chocolate.
Essa semana. Tá chegando a semana aí.
A pessoa não consegue. Da mesma forma, é um entulho espiritual. As pessoas estão comendo entulho espiritual. Por isso está com o corpo físico doente e o corpo espiritual também enfermo. Que não estão sabendo comer o alimento, o bom alimento, tanto o alimento material quanto o alimento espiritual. Estão comendo qualquer entulho. É gente de qualquer jeito. Teve uma instituição, que claro que eu não vou falar o nome, que está oferecendo diploma por R$500 e mais 10 folhas de trabalho. É diploma de doutor em divindade. E aí me falaram, tu vai fazer? Eu falei, não, eu sou um doutor endividado. Eu não vou fazer. Mas isso não. Então, as pessoas estão comendo lixo espiritual, lixo, comendo entulho na sua alimentação para o seu corpo. Se ela não ama o seu corpo, ela não vai amar seu espírito. Então isso aí falta ler a Bíblia, obedecer a Bíblia, buscar Deus, ser amigo de Deus e viver aquilo que o pastor Cozendei falou. A questão da santidade é você ver se ama. Vê se tem domínio próprio, vê se tem mansidão. Aí você começa a ver se tem santidade. Porque a santidade para essas pessoas é subir monte, é voar, é levitar, é falar, é tudo quanto é mistério, que aliás, o mistério que a gente escuta aí, todo mundo é a mesma frase. O Espírito Santo parece que só sabe falar uma frase, não tem nada de novo. Até as crianças ficam decorando aí o mistério da igreja. Não, vai lá que lá tem manto. Que manto? A palavra de Deus é que tem que ser, é estar vivo e eficaz na nossa vida, para nós podermos chegar ao final de um mês, pastor, ao final de uma semana, falar, graças a Deus, essa semana eu cumpri minhas metas. Eu orei, eu fiz o meu jejum, eu li a palavra e também trabalhei muito, também paguei minhas contas e também consegui estudar. E isso a cada dia, a cada semana, a cada mês, pela vida toda.
Tá aí. Pastor Pedro Paulo acabou aqui falando aqui exatamente isso aqui. Pastor Pedro, você pegar todo esse debate, cada fala aqui, vai fazer exatamente, vai trazer exatamente o que é de fato prioridade, o que é meta, né? Tanto espirituais quanto materiais, né? Então reveja isso, nós estamos no quarto mês do ano, tem muita coisa ainda para acontecer nesse ano 2017, e aí quanto melhor você priorizar e decidir metas, fazer metas, você vai chegar melhor em 2018, né? Vai chegar bem em dezembro, quando a gente fizer um novo debate aqui sobre esse assunto. Você alcançou as suas metas? Aí você vai poder participar aqui com a gente. Pastor Paulo Marques Cozendei, da minha querida Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí, na Rua Brasil Sul. É Itaguaí. Obrigado, Pastor Paulo.
Eu agradeço, é sempre um privilégio estar aqui, aprendendo com os companheiros aí. Você que está do outro lado, querido, submeta a tua meta humildemente a Deus e aguarde que Ele vai confirmar ou não isso. E siga em frente. A nossa vida só tem sentido a partir do momento que nós temos alguma coisa estabelecida. Muita gente está frustrada, triste, abatida por aí, porque não tem meta, não tem nada a alcançar, não tem nada para batalhar, não tem nada para desenvolver, e ela entra num processo quase que depressivo, né? Porque ela baniu de si todos os alvos e objetivos. Faz parte do ser humano ter meta, ter alvo, ter objetivo. Deus estabeleceu isso para nós. Ele tem um princípio, um meio e um fim para a humanidade, e vai ser cumprido. Deus te abençoe.
Tá aí. Pastor Adilson Henrique, da nossa querida Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, na rua Dona Clara, número 9, Jardim Nogueira, família nogueirense. Obrigado, pastor Adilson.
Ô, pastor Eliel, eu que agradeço a oportunidade ímpar de estar aqui aprendendo nessa douta mesa, com a mesa dos peis aqui, né? Pedrão, Pedro Paulo, Deus abençoe ricamente. E um beijão para as suas meninas, suas lindas lá.
Obrigado,
de maneira especial. É muito bom estar aqui.
Maravilha. Valeu, Ariel. Obrigado pela presença também aqui com a gente. Meu querido pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no subsolo aqui do Shopping Open Mall, aqui na Barra. Meu mano querido, obrigado, queridão.
Valeu, Eliel. Ó, quero dar um conselho para você, ouvinte, estabeleça metas hoje. Não espere chegar ao final do ano. Por que isso, né? Estabeleça a meta para essa semana, vai devagarzinho, um dia após o outro. Hoje, você precisa ser melhor do que você foi ontem. Amanhã, melhor do que você foi hoje. Devagar e sempre.
Show! Logo mais às 9 da noite, tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto, pregando logo mais o pastor César de Andrade, que às 10 comanda também o A Noite Não Para. Meu querido pastor Pedro Paulo Matos, do Ministério Betânia Church, em Nilópolis, na rua Eliseu de Alvarenga, 1022, em Nilópolis. Obrigado, pastor Pedro.
Eu que agradeço. E ouvintes queridos, quando você estabelece metas, não conte com a ajuda de ninguém. Tem gente que para porque acha que todo mundo tem que ajudar a sua meta. A meta é sua, você tem que vencer as dificuldades. E queremos convidar o povo aí da Baixada para quarta e domingo, cultos. Também fica na Barra, da nossa igreja. Na Barra do Rio Sarapuí.
Tá certo. Vem aí, Edinho Lobo e Débora Lira, no comando do Tarde Maior, a partir de agora. Obrigado, gente. Boa tarde, boa terça.
Amanhã, você ouve mais um... Debate Melodia.